de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, amigo e amiga do Escola Brasil.
Você que está aí ligadinho pelas ondas do rádio, internet ou antena parabólica.
Já parou para pensar sobre o que você come todos os dias?
Você bebe muito refrigerante?
Come assim muita massa, batata frita ou salgadinhos? Exagera nos doces ou nos sorvetes?
Ou quando está impaciente, come tudo que vê pela frente?
Gente, eu tô ficando impaciente, a minha fome é persistente. Come frio, come quente, come o que vê pela frente, come a língua.
Se você é assim, como diz essa música, tá na hora de mudar, gente, de colocar mais verde na sua vida.
Que tal comer mais saladas, mais verduras e substituir os refrigerantes por sucos naturais?
Hoje é Dia Internacional do Combate à Obesidade. Vamos falar exatamente sobre isso. O que fazer para viver melhor e com menos peso? Quem dá a dica é o nosso Matuto.
Ah, tem também a experiência dos estudantes da Escola Estadual Marechal Rondon, em Vilhena, Rondônia. Eles estudaram o poder dos alimentos e perceberam que comiam mal.
Então decidiram mudar. Daqui a pouco vamos saber como eles fizeram isso.
Você também não pode perder as dicas da pedagoga Eliane Pisani sobre como os pais podem acompanhar as tarefas escolares da criançada.
E que tal brincar com as palavras e fazer música, poesia, provérbios?
Essa é a dica de leitura de hoje. O poema Parêmia de Cavalo, de Carlos Drummond de Andrade.
E não perca o toque musical com as canções do mestre Cartola, que se estivesse vivo estaria completando 99 anos.
Tudo isso depois do intervalo, voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Atenção, meninada! Não deixe de fazer a lição de casa. Tem estudante que pensa que não precisa porque já sabe tudo. Não é bem assim. A lição ajuda a fixar o conhecimento. Quer dizer, vai ficar muito mais difícil do estudante esquecer o que aprendeu. É uma dica do
Escola Brasil!
Fazer a lição de casa é fundamental para que o aluno reforce aquilo que aprendeu em sala de aula.
É nessa hora que o estudante relembra e memoriza os conteúdos trabalhados na escola.
Todo mundo sabe que lição de casa é importante e os pais devem estar presentes para ajudar a garotada.
É, a família tem que participar. Agora, qual é a melhor forma de fazer isso?
Para tirar essa dúvida, a repórter Ana Cláudia Costa conversou com uma especialista, a pedagoga Eliane Pisani. Vamos ouvir?
Olá, professora Eliane, tudo bem?
Tudo bom.
Bom ter a senhora de novo aqui na Escola Brasil. Bem, professora, como é que os pais podem ajudar os filhos a fazer a lição de casa?
Olha, quanto menor, mais a criança solicita a presença de pai e mãe junto na hora de fazer a lição. Conforme ele vai ficando maiorzinho, aí os pais podem apenas ir observando enquanto ele faz a lição. Não precisa sentar do lado para ensinar. É só de vez em quando checar a lição e no final conferir se está tudo certo.
E no caso daqueles pais que querem ajudar os filhos no dever de casa e acabam fazendo a tarefa no lugar deles, está certo fazer isso?
Não, não está certo, porque o professor e a escola precisam de uma referência aonde que o aluno está errando para poder corrigir a compreensão do aluno em sala de aula. O pai pode orientar em casa, ajudar, ensinar, mas não responder pelo aluno.
Ok, fica o recado então aí para os pais que estão ouvindo a gente. Obrigada, professora, e até logo.
Até.
Ouviu o que a professora Eliane disse? Nada de responder a tarefa pela garotada, hein?
E tem mais, a criança também precisa de um lugar adequado para estudar, de preferência com a televisão ou o rádio desligados, para que nada tire a atenção dela.
É, e uma coisa muito importante é ter paciência com a criança, para que ela se sinta bem ao fazer a tarefa de casa e aí cultive esse hábito de estudo para o resto da vida. Portanto, nada de brigas, viu?
Hora da leitura. Hora da leitura.
Que tal uma poesia divertida para despertar na meninada o gosto pela leitura?
Você sabe o que é uma parêmia?
São jogos de palavras que formam um provérbio, um ditado popular, como esses assim, a união faz a força, cão que ladra não morde, casa de ferreiro, espeto de pau.
Essas frases são tão antigas e conhecidas que fazem parte do nosso folclore. Elas passaram de pai para filho e têm sempre um sentido próprio.
E agora, então, que tal, já que você já sabe o que é uma parêmia, nós ouvirmos uma bem interessante escrita pelo Carlos Drummond de Andrade. Com você, parêmia de cavalo.
Cavalo ruano corre todo ano. Cavalo baio, mais veloz que o raio. Cavalo branco, veja lá se é manco. Cavalo pedrez, compro dois por mês. Cavalo rosílio, quero como filho. Cavalo alazão, a minha paixão. Cavalo inteiro, amance primeiro. Cavalo de sela, mas não pra donzela. Cavalo preto, chave de soneto. Cavalo de tiro, não rincho, suspiro. Cavalo de circo, não corre uma vírgula. Cavalo de raça, rolo de fumaça. Cavalo de pobre, é vintém de cobre. Cavalo baiano, eu dou pra fulano. Cavalo paulista, não abaixa a crista. Cavalo mineiro, dizem que é matreiro. Cavalo do sul, chispa no azul. Cavalo de inglês, fica pra outra vez.
Gostou da poesia parêmia de cavalo? Pois faça como o poeta Carlos Drummond de Andrade, brinque com as palavras, faça rimas, faça poesia.
No livro Poesia Sempre você encontra essa e outras poesias de vários autores brasileiros. Esse livro faz parte aí da coleção Literatura em Minha Casa, que o Ministério da Educação distribuiu para os estudantes de escolas públicas do ensino fundamental.
Se você não tem, peça emprestado a um colega ou procure aí mesmo na biblioteca da escola.
Estuda Brasil!
Olha que notícia interessante. No município de Vilhena, que fica em Rondônia, estudantes e professores da Escola Estadual Marechal Rondon decidiram estudar os alimentos.
É que muita gente comia mal na escola. E a ideia de estudar os alimentos partiu do professor de biologia, Devanir Adão Muniz.
O repórter Caio Darcanchi conversa agora com o professor. Oi, Caio. Conta pra gente, então, como essa história começou.
Foi depois de uma avaliação física em que mediram o índice de massa corporal dos estudantes, Sandra. O resultado revelou que a maioria estava abaixo do peso saudável. Professor Devani, então foi aí que o senhor viu que era hora de falar sobre alimentação?
Foi um momento que a gente está trabalhando com os alunos em relação à alimentação, né? E foi distribuído, então, 21 temas, onde cada turma ficou responsável de estar pesquisando sobre um determinado tipo de alimento e depois estar repassando para a comunidade o que eles pesquisaram, o resultado, né?
E qual foi a conclusão, hein, professor?
Eles aprenderam, né, que, na verdade, não basta só você comer, mas que você tem que saber o tipo de alimento que você está comendo e os nutrientes que esse alimento tem.
Professor, o senhor iniciou esse projeto aí por causa dos maus hábitos alimentares dos alunos, né? Como era isso? O que eles comiam?
Geralmente, os alunos do noturno, por ser trabalhadores, então à noite, eles trocavam o jantar por lanche servido na cantina.
E normalmente as cantinas têm um lanche que não é lá muito saudável, né, professor?
Geralmente são mais à base de carboidratos, né, e refrigerantes, né?
Bem, aí quando os alunos perceberam que comiam mal, eles exigiram alimentos mais saudáveis na cantina, professor?
Sim, foi feita uma pesquisa onde o que eles achavam que deveria ser vendido na cantina. Uhum. Então muitos alunos, né, pediram que tivesse sendo oferecido também lanches naturais.
Sei.
E suco também.
Então a pesquisa sobre os alimentos trouxe mudanças na vida dos alunos, né?
Sim, houve uma constatação de que grande parte dos alunos já haviam, né, ganhado peso e também tivemos alunos que estavam acima do peso também, né? Era uma pequena quantidade, mas que perderam também um pouco dessa massa corporal.
Legal, hein? Com esse projeto a escola educa o cidadão não só com conteúdo didático, mas oferece uma formação para a vida, né, professor?
Isso, que o professor, né, possa sair da teoria e partir para a prática mesmo,
claro.
Porque é com o concreto que você aprende muito mais do que ficar só na teoria, né?
Com certeza. Professor, parabéns pelo projeto. Obrigado pela participação aqui com a gente no Escola Brasil e sucesso para o senhor, viu?
Muito obrigado.
Valeu, professor. Até a próxima, Caio. E nós ficamos sabendo que até os outros professores da Escola Marechal Rondon mudaram os hábitos alimentares. Escuta só o que disse a professora Lúcia Francisca Bertozzi.
passei a usar mais verduras, eu comia muita carne, muita massa, né? Mudou muito, até passei a viver melhor, né?
Bem, se na sua escola as pessoas comem mal, que tal falar sobre alimentos na sala de aula? Converse com os alunos.
E se você já tem um trabalho como o da Escola Estadual Marechal Rondon, escreva. Conte a sua experiência.
Aham, anote aí o nosso endereço para você escrever. Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. E daqui a pouco a gente repete.
Toque música.
Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 11 de outubro de 1908. Se estivesse vivo, completaria hoje 99 anos.
Agenor de Oliveira, ou simplesmente Mestre Cartola, foi um gênio da música popular brasileira. Ele nasceu no bairro do Catete, mas se criou no Morro da Mangueira.
Cartola tinha apenas o curso primário, o que não o impediu de compor versos maravilhosos, inesquecíveis.
Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim.
A canção que estamos ouvindo, As Rosas Não Falam, teve uma origem curiosa. Dona Zica, viúva de Cartola, contava que o marido ficava encucado com uma roseira do jardim da casa deles, que produzia muito, enquanto outra roseira ali do lado não produzia nada.
Aí ele perguntou, Zica, por que isso acontece? E ela respondeu, eu não sei, Cartola, essas rosas não falam, nunca me disseram nada.
Poucos dias depois, no aniversário de Dona Zica, Cartola deu a ela de presente essa beleza que é As Rosas Não Falam.
Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti.
Mestre Cartola fez parte da velha guarda da Escola de Samba da Mangueira, a Verde Rosa. Ele nunca abandonou o morro até morrer no dia 30 de novembro de 1980.
E é em homenagem a esse mestre que vamos ouvir uma das canções que ele compôs para a escola que enchia o coração de alegria, a Verde Rosa.
Verde como o céu azul, a esperança. Branco como a cor da paz ao se encontrar. Rubro como o rosto fica junto à rosa mais querida, é negra toda tristeza se a despedida na avenida. É negra toda tristeza nesta vida. É branco o sorriso das crianças. São verdes os campos, as matas e o corpo das mulatas. Quando veste verde rosa é Mangueira, é verde o mar que me banha a vida inteira.
Verde como o céu azul a esperança, branco como a cor da paz a se encontrar.
Se a despedida na avenida
é negra toda a tristeza desta vida.
É branco o sorriso das crianças. São verde os campos, as matas e o corpo das mulatas. Quando veste verde e rosa é Mangueira, me banha a vida inteira.
Verde como o céu, azul a esperança.
Você ouviu a canção Verde que te quero rosa com o cantor e compositor Cartola.
O intervalo e o Matuto fala sobre um assunto que tem tudo a ver com alimentação saudável no próximo bloco.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Você já viu quantos meninos deixam de estudar para trabalhar e ajudar as suas famílias?
Uhum.
É por isso que tem muito mais menina do que menino nas salas de aula.
É, mas você não pode esquecer que as meninas fazem trabalhos domésticos e muitas são exploradas sexualmente.
É verdade, eu sei. Mas os meninos estudam menos e também são explorados, ué. Tem menino em carvoaria, plantação de cana, catando lixo.
Não, eu sei disso. Só que quando as meninas crescem, acabam ganhando salários bem menores que os homens.
Tá bom, mas não é isso.
Não, peraí. Pra que discutir? A gente precisa garantir para cada criança os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Tem razão.
Vamos lá?
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Jacá temos que jacá cheguemos. Aê. Tudo certinho, Cadu? Tudo. Sandrinha? Tudo nos conforme e desconformidade das coisas?
Tudo sim, bem, e como você está?
Olha, pra mim orar só desaçucarando, viu, Sandrinha?
Ué, não tô entendendo. Quer dizer que não açucara, não?
De jeito nenhum, Cadu. Ó, pro Amar Esporte Clube ir pra frente, só mesmo cortando o açúcar e a gordura da dieta do jogador.
Vai ter que cortar muito.
Não, senão não vai ter como ganhar um joguinho sequer.
Ai, gente, olha, mas o problema desse time não é a falta de habilidade, Matuto. Não tem nada a ver com açúcar, tem?
Falta de habilidade e excesso de peso, né, Sandrinha?
Ah, além de tudo, eles são gordinhos.
Você nunca viu, Sandra? Viu a turminha barrigudinha lá? Tem aquele menino, como é que é? Zé Bigorna.
Ô, Sandrinha, eu vou te contar uma coisa. Pra vocês terem uma ideia, o Zé Bigorna dá um passo a cada 5 minutos.
Ih, menino.
O goleiro Chico Neblina, ele consertou as vistas, sabe o que quer dizer? Agora ele enxerga melhor. Mas em compensação, demora uns 3 minutos pra cair na bola. O único fininho lá menos é eu.
Nossa.
Como é que é? Você é o único fininho?
É, o único fininho lá é eu.
Se você é o único fininho desse time, então vocês estão perdidos mesmo, Matou.
Cadê isso?
A obesidade, gente, é uma coisa muito séria, né?
É.
Além dessa dificuldade aí pra se movimentar, ainda causa sérios problemas de saúde.
Sobrecarrega a coluna, o quadril, né? Os ligamentos dessa perna.
Força, o joelho.
Pode causar hipertensão, sabia? Quer dizer, a pressão alta facilita os ataques do coração, Maria, e até o câncer.
Pois é, obesidade, vamos lá, é excesso ou aumento de peso, de gordura no nosso organismo, né?
E são várias coisas que causam obesidade, viu, Sandrinha?
É, né?
Tem o fator da tarde da genética,
uhum,
né?
Isso.
Quando os pais são obesos, gordos, os filhos têm mais chance de serem gordos também.
Eu sei.
Não podemos esquecer do comportamento, né? Quem se alimenta muito e gasta pouca energia, corre risco de ficar obeso.
Pois é, o sedentarismo. A pessoa que não faz exercício nenhum, vive parado. Fica mais difícil queimar as calorias que o corpo ganha com a alimentação, né?
E aí aumenta o peso, jogador.
É claro.
Por isso que é bom exercitar o corpo. Fazer, assim, uma caminhada, dar uma corridinha, né? Andar de bicicleta. Mas tudo usando o bom senso, né? Não dá pra sair aí correndo como se um doido, né? De uma hora pra outra, sem orientação nenhuma. Aí é um PT.
Ó, tem que ser devagar, exatamente, gente. Caminhando, aumentando a distância e a velocidade aos poucos, até o corpo ir se acostumando.
Exatamente. Agora, na maioria das vezes, uma simples caminhada já faz uma diferença enorme, viu?
Caminhar faz um bem danado, né?
É a mudança do estilo de vida da pessoa, né? Pra melhorar.
Uhum.
Agora, outra coisa importante é corrigir a nossa alimentação, viu, Cador?
Né?
Não ficar assim, só comendo carne, gorduras, coisas, né? No caso da meninada, não exagerar nos doces, sorvete, né?
Mas sorvete
fritura,
é bom, né?
Refrigerantes, salgadinho, sanduíche, essas coisas.
Pois é, todas essas coisas podem ser trocadas por opções mais saudáveis, como sucos, frutas.
As saladas na hora do almoço ou do jantar.
É, a mudança na alimentação de quem sofre com a obesidade tem que ter o apoio de todo mundo, viu?
É verdade.
Da família, dos amigos, dos professores também, principalmente também, né? Pra perder peso, tem que ter força de vontade. E quando a gente tem ajuda, aí fica muito mais fácil.
É, sem esquecer da orientação médica, que é muito importante. E emagrecer tem que ser com saúde.
É por isso que agora eu vou fazer, assim, uma evolução no estilo de vida, assim, uma revolução no estilo de vida dos atletas lá.
Vai fazer eles evoluírem e vai fazer revolucionar a vida deles.
Também. Nós vamos todo mundo lá pro consultório do Dr. Cintura Fina. É pra ele avaliar o peso de cada um de nós lá, viu? Eu tô bom, né? Graças a Deus, né?
Sei.
E recomendar uma receita pra vencer a obesidade desse time, né?
É
uma boa dica também, viu? Pros papais e as mamães. Olha, quando levar a criança ao médico, pedir dicas aí de uma alimentação saudável pra ela.
Ô, Matuto.
Ó. Oh.
Me diz uma coisa aqui. Vocês do Amar Esporte Clube já encontraram um jeito de tratar a obesidade, tá bom? Vamos lá no Doutor Cintura Fina.
Graças a Deus.
Mas o que que vocês vão fazer pra aumentar o número de gols desse time?
Hein?
É, menino.
De gols?
Agora vai mudar de assunto, né?
Não, vou nem comentar, viu? Ó, primeiro nós vamos vencer é o peso,
primeiro,
né?
Primeiro o peso, depois o adversário.
É outra história.
Depois é o treino, né, Cador?
Entendi.
Você não quer ser nosso técnico, não, Cador?
Eu vou pensar no assunto, tá bom?
É bom também, ó.
Tchau, Matuto.
Tchau, vocês, gente.
Tchau, Matuto.
Bom escrever uma carta, né?
Melhor ainda se na hora de mandar essa carta ela custar só um centavo.
Pois é, Cadu, muita gente não sabe, né? Mas qualquer pessoa que precisar pode enviar uma carta pelos Correios por um centavo.
É a carta social. Mas, Sandra, tem algumas regras que precisam ser seguidas, né?
Para ser considerada uma carta social, ela deve ser escrita à mão e ter no máximo 10 gramas. É mais ou menos o peso de uma folha de papel.
E tem mais. Você só pode mandar 5 cartas sociais por vez. E deve escrever também à mão o nome Carta Social logo acima do CEP.
Um outro recado importante, Carta Social não pode ser escrita em envelope de empresa, de órgão do governo.
O objetivo da Carta Social é fazer assim, que qualquer pessoa possa enviar a carta para um parente, ou fazer uma denúncia, ou pedir informações a um órgão público.
E atenção, se a agência dos Correios se recusar a receber a carta, denuncie.
Isso.
Ligue para o atendimento dos Correios em Brasília.
Aproveita que a ligação é de graça. O telefone é 0800-570-0100.
Repetindo, 0800-570-0100.
Bem, você pode escrever para o Escola Brasil para falar sobre a educação na sua cidade, para tirar uma dúvida.
Um intervalo e vamos ler as cartas dos ouvintes. É pra já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. Sem a certidão, a vida fica mais difícil. Me lembro que antigamente tirar uma certidão era coisa complicada. Os tempos mudaram, até os cartórios ficaram mais bonitos. O que antes era difícil de conseguir, agora tá fácil. É só chegar no cartório mais próximo da sua casa e dizer assim, ó: eu queria registrar o meu filho, ou sua filha, se for o caso. Você vai ser bem recebido e vai sair de lá feliz da vida. Ah, outra coisa, você não paga nada, é lei. Ande e Unicef, ajudando os brasileiros a exercerem o direito de ter um nome e um sobrenome.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Sua carta chegou e está aqui, Joseni Anacleto de Melo, lá de Nova Bandeirantes, no estado do Mato Grosso, lá da estrada Ubiratã. Oi, Joseni, saudações. Olá, queridos amigos do programa Escola Brasil, como vai vocês? Tudo bem? Espero que estejam todos bem, assim como eu estou. Olha, gostaria de receber o calendário com a foto de vocês. Seu calendário já deve ter chegado, né? O que eu mais gosto no programa é tudo, gente. Adoro tudo, acho tudo legal. Adoro o jeito que vocês passam o endereço. Olha aí, Cadu, tá vendo? Ela adora. Assim a gente aprende mais fácil. Com a musiquinha a gente aprende mais fácil. O que eu menos gosto é quando termina o programa, porque eu simplesmente adoro o programa. Se eu ganhar o calendário, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Então, você já deve estar muito feliz, né, Joseni?
Deve ter chegado.
Um grande abraço.
Se não chegou, vou só lembrar que nós temos um calendário que vale até 2008 ainda, hein?
Se não chegou, já está chegando. Fica
escreve
tranquilo.
De novo, vai.
Um grande abraço aí a todos vocês do programa Escola Brasil, assinado Joseni Anacleto de Melo. Aí dá o endereço direitinho dela aqui e manda a gente mandar um alô para todo mundo lá de Nova Bandeirantes, no estado do Mato Grosso. Então vai lá, né, Cadu?
Um abração pro pessoal de Nova Bandeirantes, para vocês todinho, para todo mundo que está ouvindo o programa. que gosta do programa. E quem não gosta também, por favor, faz favor de escrever dizendo o que você não gosta, porque isso é importante pra gente saber. Bom, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para o Lúcio Gonçalves, que mora em Água Boa, no Mato Grosso. Ele mandou uma cartinha assim: olá, Sandra, Cadu e Matuto. Quem escreve aqui é o Lúcio. Escrevo porque eu gosto muito do programa Escola Brasil. O que nós não gostamos muito é do encerramento do programa. Da boa noite do programa, da chegada do Cadu, da Sandra, do Matuto e do helicóptero, nós gostamos. Nós não gostamos porque é muito curto o programa.
Ele gosta do oi e não gosta do tchau.
É, gosta do oi e não gosta do tchau. Ele diz que a rádio que ele ouve é nacional da Amazônia. E ele termina com aquele vai, vai, cartinha no bico do beija-flor. Vai dizer Sandrinha, Cadu e Matuto que eu quero um alô pra Edna Hércules. Olha, vou mandar um alô pra Edna, que é o Lúcio que tá mandando pra você, viu?
Beijão, Edna!
Isso, o Lúcio tá pedindo pra gente mandar um abraço. E vai um abraço pra você também, Lúcio. E o pessoal todo aí da Serrinha, em Água Boa, no Mato Grosso.
Cadu, olha, vou mandar um alô especial lá pra Rádio Nova Vida FM 87,9 em Brumado, no estado da Bahia.
Legal.
É, amiga aí do Escola Brasil, retransmite o Escola Brasil. Vou mandar um abraço lá pro Teônio Lima Meira, o diretor lá da 87,9 FM, Rádio Nova Vida, em Brumado, no estado da Bahia. E se você tem internet, acessa aí o site do Escola Brasil, www.escolabrasil.org.br.
Pantaneiro, chegou a hora de você cantar.
Pantaneira, e a gente não pode terminar o programa sem falar do aniversário de Mato Grosso do Sul, que completa hoje 30 anos.
Terra boa, terra do milho, da soja, do arroz, da mandioca e de muito, muito, muito boi.
Ah, também a terra do tererê, o chamate gelado que os sul-mato-grossenses tomam quase igualzinho ao chimarrão do Rio Grande do Sul, só que é gelado, né?
O estado foi desmembrado do Mato Grosso e se tornou o Mato Grosso do Sul no dia 11 de outubro de 1977.
O estado é também muito conhecido pelas belezas do Pantanal. Pessoas do mundo inteiro visitam a região para ver as riquezas naturais, como as grutas, os rios, os animais.
Então, um grande abraço para todos os ouvintes do Mato Grosso do Sul, como a Elmir Lopes Ferreira, de Campo Grande, capital do estado.
Um abraço também para o radialista Bento Afonso Oliveira, da Rádio Comunitária FM Cidade, do município de Caracol.
E amanhã, coloque a meninada para ouvir o Escola Brasil, porque o programa foi feito todinho para ela. É dia da criança!
Tchau, tchau!
Tchau, pessoal.
Peixe grande vem atrás. Na flor deste camalote, meu canto não é de morte. Na flor deste camalote, meu canto não é de morte.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.